Obrigado pelo convite, aos nossos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui com vocês.
E conosco também o doutor?
Roosevelt Arraes, que é o nosso parceiro lá, trabalha junto conosco lá no TRE, que também é especialista em direito eleitoral, é uma das referências no Paraná do direito eleitoral.
Escândalo eleitoral em Toledo, mais uma chapa sobre risco de cassação, é isso mesmo?
Exatamente. Nós advogamos e continuamos advogando para o PSD, né, para o PL, pelo MDB e também para a União Brasil de Toledo, que foram os partidos que capitanearam ali o Beto Lunite, prefeito, que não conseguiu a reeleição por 600 votos. Porém, existe uma situação que pode gerar a maior cassação de chapa de vereadores do Brasil em uma única ação, que é a chapa de vereadores do PP, por causa de candidatura laranja feminina e que gerou ali a ausência de atos de campanha que pode gerar, né? Lógico, tem toda a ampla defesa, o contraditório. O doutor Rui Fonsati é o advogado que advogou na campanha ali do Constenaro, que foi o prefeito eleito pelo PP, foi pelo PR, né? Do Constenaro, não é o PP, né? O PP foi o vice dele.
É o Republicanos.
É o Republicanos, exatamente isso. Então, pode ser a cassação ali, não do prefeito, mas da chapa de 5 vereadores do PP eleita. E vai ser uma das maiores cassações do Brasil em relação a uma única ação caçar 5 vereadores. A gente viu a mesma coisa acontecendo em Cascavel há pouco tempo atrás, que a chapa do PL, da questão de candidatura laranja feminina, que daí muda completamente a questão da divisão de cadeiras, né, e até mesmo de composição de chapa de vereadores. Né? Uma mulher a menos, são 5 vereadores a menos como candidatos homens. Né? E o doutor Roosevelt, que está capitaneando essa ação propriamente, que é uma AIGE, uma ação de investigação judicial eleitoral. Lógico, a outra parte vai ter todo o contraditório e ampla defesa.
E realmente vai ficar caracterizado esse crime?
Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes da CBN e agradecer aqui o Zé Roberto por nos convidar a estar aqui falar sobre esse assunto, que é muito importante, né, porque nós tivemos eleição recentemente e o resultado da eleição sempre deve representar, de um lado, a manifestação da vontade do povo, mas uma manifestação da vontade do povo que seja conforme as regras. Né, e nós temos aí regras bem claras no sentido de que pelo menos 30% das chapas de vereadores tem que ser composta por mulheres, por um dos gêneros, mas na prática a gente sabe que é composta por mulheres e essas mulheres têm que fazer campanha efetiva. Então, respondendo mais diretamente a sua pergunta, Zé Roberto, o TSE, ao longo desse ano inteiro, fez várias campanhas pedindo que os partidos fossem atenciosos para que as mulheres efetivamente pudessem participar da política, ou seja, que os partidos se abrissem de verdade para receber as mulheres, acolher as mulheres, para que elas ocupassem o espaço que é delas de direito, ou seja, fazer campanha, receber recurso e ter chance de efetivamente
aplicar
se eleger.
Aplicar esse recurso numa campanha de fato, ir para as redes sociais, ir para a rua de fato.
E essa exigência do TSE, que agora foi consolidada na súmula 73 do TSE, essa exigência não foi cumprida, infelizmente, aqui no nosso entender, infelizmente lá em Toledo. Né? Então, a súmula diz que mulheres que tiverem votação zerada ou votação inexpressiva, é o caso aqui, essa candidata do PP fez apenas 7 votos, muito menos que as pessoas que fizeram menos votos na própria chapa dela. Né? Então, fez uma votação inexpressiva. A súmula também exige que a pessoa faça uma prestação de contas, uma campanha relativa a essa prestação de contas, que atenda a necessidade dela. Cada candidato tem uma especificidade. Tem candidato que é aquele candidato mais do bairro X, aquele candidato que fala para a cidade inteira. Então, você não pode pegar uma candidatura, né, ou todas as candidaturas, e fazer uma prestação de contas padronizada com o mesmo serviço, o mesmo tipo de coisa. Porque isso se presume ser fraudulento. É exatamente também o que a gente constatou aqui. E o terceiro requisito da súmula, né, que é a terceira circunstância que pode gerar a cassação, que também se verificou nesse caso, é a ausência de atos de campanha. Né? Então, essa candidata, ela não indica que efetivamente foi às ruas, que pediu voto, que fez postagem em redes sociais, né? Tanto que os próprios cabos eleitorais que ela contratou, claro, ninguém que é cabo eleitoral é obrigado a votar.
Tá comprando voto.
Exatamente.
Né?
Mas assim, é muito estranho você ter uma proximidade com o cabo eleitoral ali e nenhum dos seus cabos eleitorais votar em você, nenhum. Né? Então, no nosso entender, todas as circunstâncias que o TSE indica como sendo circunstâncias de uma chapa, né, que se compôs de forma fraudulenta, estão presentes nesse caso, e sim, nós entendemos que haverá a cassação da chapa completa aqui no caso desse partido.
Inclusive, Zé Roberto, foi pedido uma liminar já, então provavelmente vai abrir ali para o contraditório, deve ser intimado essa semana, E a gente já pediu a liminar para que eles nem sequer sejam diplomados. A diplomação está aí, em cima do lastro. Porque, ah, por que não fez antes? Porque a gente estava produzindo provas. Ou seja, você para entrar com uma AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, você tem que trazer elementos de prova, documental, que possam verdadeiramente embasar o juiz para que não seja uma aventura jurídica. E nesse caso, há provas. Então, o que, que nós estamos tentando? Evitar o que aconteceu aqui há alguns anos atrás. Foi cassada a chapa do PL, depois que já quase 2 anos de mandato, foi cassado o Celso Dalmolin, foi cassado o Parra. É Parra, né?
Não, Parra.
Foi
o Dalmolin e o Cabral.
E o Cabral, exatamente. E aí ingressaram, foi feita uma redistribuição de votos, e aí entrou o Josué, do MDB, e o Carlos Xavier, do Republicanos. É o que vai acontecer aqui. O que, que a gente espera aqui? A anulação de todos esses votos, vai redividir isso aí, né? Vai fazer uma nova contagem, e a probabilidade da maior média serem dos partidos ali, ou o PL, o MDB, o União Brasil e o PSD de Toledo, que vão ficar com essas, provavelmente com 3 a 5 vagas dessa redistribuição, se assim ocorrer. E o que, que a gente quer? Que isso já ocorra no começo do mandato, e não lá na metade do mandato, em que pese eles têm a possibilidade de recorrer. O doutor Rússio, como inclusive professor da matéria, pode explicar melhor, né, doutor?
Bom, vamos lá. Qual foi a estratégia aí que os dois escritórios, trabalhando conjuntamente, pensaram? E registro aqui agradecimento, inclusive, não só ao doutor Luciano, mas também ao Pedro Carboni, que é meu sócio lá. Todo mundo trabalhou bastante pensando em como construir essa estratégia, porque a população quer um resultado ágil. E ela quer saber assim, quem que é o vereador que me representa? Né? Quem é aquele que está eleito corretamente? A população quer saber isso. Então, a gente também teve esse cuidado de fazer um pedido liminar para que ele tenha validade já em primeira instância, para não ter que aguardar, né, o processo tramitar, chegar no TRE, enfim. Então, nós acreditamos que, a depender da circunstância agora de tempo mesmo, é tempo de intimação aí de se promover a citação dos requeridos, né, e iniciar esse prazo, na sequência, vindo a resposta, observado o devido processo legal, ampla defesa contraditória, o juiz já poderá analisar a liminar, eventualmente conceder a liminar já para não diplomar. Né? Nós entendemos que essa discussão aqui ela está toda pautada em prova documental. Né? E esses documentos nós já trouxemos no processo, está bem materializado, como o doutor Luciano falou, demorou um pouco mais de tempo, porque a gente estava colhendo essas provas, até para não ser leviano no ajustamento de uma ação, para gerar uma temeridade para a população, mas a gente entende que essa ação está bem construída, bem robusta, dentro dessa linha do que o TSE vem exigindo.
Né? E o objetivo dos partidos é o quê? É aquele partido que respeitou de fato as regras dos 30%, né? Que foram todos esses partidos que ingressaram. Deixando bem claro, o MDB, o PL, a União Brasil e o PSD ingressaram com essa ação em conjunto. Por quê? Porque essa cassação ela vai beneficiar os partidos que respeitaram a regra do jogo, em detrimento daquele que elegeu 5 vereadores, mas que em tese, eu falo em tese porque eles vão se defender, né? O partido vai se defender, os vereadores vão se defender, não respeitaram a regra do jogo.
Olha, eu vejo que várias mensagens de Toledo, são ouvintes que interagem conosco. Elton, obrigado. Wilson, quem são que vão ocupar essas cadeiras nesse caso?
Os eleitos que está sendo o pedido da cassação, é isso?
Havendo a não confirmação desses nomes através dessa iniciativa na Justiça, quem serão os outros, os novos, os substitutos?
Isso depende ainda de uma contagem que o TRE vai fazer, enfim. A gente não quer antecipar isso, até para não gerar, eventualmente.
Mas vocês mais ou menos já têm
como o doutor Luciano falou. No nosso cálculo, entre 3 e 5 vereadores desses 4 partidos devem ser os empossados.
Por causa da maior média de votos.
Exato.
Então, além da distribuição que já ocorreu da quantidade de votos, também as maiores médias provavelmente ficarão para esses partidos. E aí vai delimitar aqueles que ficaram ali, né, como suplentes. Por isso que os partidos ingressaram. Ou seja, se nós temos a possibilidade de termos mais vereadores dos nossos partidos, porque respeitamos a regra, nós vamos em busca daquela questão que é uma eventual nulidade ocorrida onde? Ocorrida lá na cláusula, né, na questão de gênero, de 30% que não foi respeitada adequadamente. E a gente sabe que isso já acontece e acontece no Brasil inteiro, o TRE, o TSE, inclusive nós aqui em Cascavel fizemos o próprio OAB, fizemos inúmeras campanhas, inclusive palestras, inclusive na AMOP, né, tive a oportunidade lá representando a OAB, falando sobre o cuidado que deveria ter com essas questões. Não façam isso, não coloquem mulheres para serem laranja, não pega a esposa de um outro candidato, ou de um secretário, ou de algum servidor, coloque ela para ser só para poder deixar mais homens serem candidatos. Né? Então é isso, os atos de campanha não foram propriamente executados, a gente fala até mesmo, né, o doutor Roosevelt sabe aqui da questão das redes sociais, hoje a gente sabe que as campanhas migraram para redes sociais, mas essa candidata, como é que estava a situação dela?
O site que ela informou está inativo e a conta pessoal dela é fechada, então veja, quem quer fazer campanha vai ficar com a rede social fechada, quer dizer, não quer aparecer. Né?
Mas poderia ser uma opção...
Poderia
isso
ser
não uma pode dizer
categoricamente. Se você não fosse candidata, né? Agora, se o cara é candidato... Não,
mas se a pessoa é candidata e ela claro, no mínimo é suspeito,
subjetivamente, né? Você não preenche. Você recebe 10 mil reais de recurso e você não faz efetiva... Não tem uma 10 mil reais de recursos públicos, né, do fundo partidário lá, e você não tem uma efetiva campanha. Porque o que é o caça-mandato? Não tem, o candidato não fez efetiva campanha. Ele pegou o dinheiro e não fez efetiva campanha. E aí a caracteriza aquela que a gente fala, a candidata vai chegar e não, eu não fiz campanha, ela fala que fez. Mas o que o TSE faz, né, doutor?
São as circunstâncias. Sim. É o conjunto de circunstâncias, como o doutor Luciano falou. No direito eleitoral, é muito raro alguém chegar lá e confessar que fez alguma coisa. Se perguntar para um candidato, você comprou voto? Ele fala, não, de onde já se viu, compra voto, sou contra. Mas... você, né, de repente, pelas circunstâncias, você descobre que aquela pessoa estava comprando voto. Aqui é a mesma coisa. Tanto que o TSE, ele produziu essa súmula 73 justamente para dizer o seguinte, você não tem que ir lá e provar e obter uma confissão da mulher dizendo, ah, realmente, eu fui candidato a laranja. Porque ela não vai fazer isso. E nesse caso aqui, muito menos por um motivo que eu já vou explicar. Mas o TSE diz, olha, me prove as circunstâncias que eu presumo a fraude. E é exatamente isso que a gente comprovou. Todas as circunstâncias estão presentes, então há a presunção de que houve a fraude.
Nós temos uma ata notarial, né, doutor?
Exato.
Tem ouvintes também fazendo menção aqui, dizendo que não acreditam, e eles não acreditam que isso irá acontecer já, aconteceria depois da posse. Vocês já acreditam realmente que é possível já resolver essa questão?
É possível, sim. Veja, nós temos que considerar uma questão de tempo. A nossa liminar não é um pedido liminar agora, feito agora, para o juiz, sem ouvir a parte contrária, ir lá e deferir a liminar e tirar alguém do mandato. A gente, como advogado, como profissional do direito, a gente respeita o devido processo legal. Então, nós pedimos que a liminar seja analisada após a apresentação de defesa. Então, as partes requeridas agora vão receber essa citação, eles têm 5 dias para apresentar a defesa, veio a defesa deles, o processo vai para o juiz analisa o nosso pedido liminar. Nesse pedido liminar, nós entendemos que existem circunstâncias concretas já para afastar essas pessoas do mandato. A questão de tempo que eu estava comentando, Zé Roberto, é que se isso acontecer antes da diplomação, essas pessoas sequer vão ser diplomadas. Na verdade, a diplomação delas fica suspensa, a Justiça Eleitoral recalcula o quociente eleitoral só com os votos válidos, excluídos todos os votos do PP, e aí sim ele vai diplomar e empossar as pessoas de direito outros que cumpriram a regra.
Exato. Mas isso é uma tentativa, e eu falo isso, uma possibilidade que, se não ocorrer nesse primeiro momento,
vai acontecer
posteriormente. Inclusive, o que a gente queria evitar, o que aconteceu em Cascavel e que aconteceu, é que não perdurasse o mandato de pessoas que se elegeram, mas não respeitando as regras do jogo. Porque daí tem todo um desgaste político também, né?
Aqui ficaram 2 anos.
Quase dois anos.
Exatamente. É muito tempo.
Exatamente. E aí as pessoas que respeitaram ficaram esperando o árbitro decidir. Aí, lógico, tem recurso, né? Tem as questões do recurso, né, doutor Roosevelt? Sim. Que eles podem ir protelando isso, mas tem um limite, né? Que é o limite do TRE, né?
Exatamente. A partir da decisão do TRE, imediatamente a decisão começa a produzir efeitos, então isso não vai ficar sendo levado indefinidamente no tempo. E a Justiça Eleitoral tem sido muito rigorosa e atenta a essas situações da cota de gênero. Isso é uma prioridade para a Justiça Eleitoral. Né? Essa construção, essa discussão que a Justiça Eleitoral vem fazendo sobre o respeito, né, à proporção de participação efetiva de mulheres na política, ela não é de hoje. Né? Já existem campanhas há tempo, como o doutor Luciano falou, a gente já vem fazendo cursos para vereadores, para prefeitos, enfim, para deputados, chapas de deputados, há tempos. Né? A Justiça Eleitoral vem dizendo isso há tempo. E agora, como minha mãe diz, né? Eu perdi a paciência. É mais ou menos isso.
A Justiça Eleitoral, ela se aparelhou para poder pegar essas situações, que é muito difícil. Mas hoje você consegue cruzar informações com redes sociais. Por isso você fala, ah, mas se ela não quiser... Rede social hoje é um mote de campanha. Uhum. Não somente rede social, mas todo outro critério. E também a prestação de conta. Porque a prestação de conta também é amarrada. Antigamente era para inglês ver. Hoje, verdadeiramente efetiva. Onde gastou, como gastou, com quem gastou. E por que, que gastou nisso se não tem... E aí você pega o número do valor que gastou e você divide pelo número de votos que teve. Você vê que um voto dessa vereadora ficou mais de R$1.500. Se você for calcular, então você vê que não tem muito cabimento de falar que fez campanha recebendo recurso. Antigamente as pessoas falavam, não, eu não tinha recurso, eu fiz zero, por isso que eu não tive voto. Não, recebeu o recurso, aplicou o dinheiro, inclusive isso tem consequências. Quais as consequências? As consequências, inclusive, criminais em relação a isso depois, né? É, o que nós queremos aqui, as pessoas, ah, vocês vão, então, os cabos eleitorais que receberam a candidata. Não, isso é um outro momento, numa outra ótica, né, doutor? O que Exato. Nós queremos agora é o seguinte: está provado e caracterizado de que há uma candidatura laranja do PP. Essa candidatura laranja, ela impediria de ter mais candidatos homens, portanto, tudo que aconteceu ali precisa ser anulado. É essa a discussão. O que o juiz vai analisar? Vai analisar os documentos que estão juntados na inicial, os pedidos da inicial e os argumentos defensivos. E ali ele vai decidir. Bom, realmente, tudo indica as circunstâncias que houve uma candidatura laranja e anular todos os votos. É isso que nós esperamos.
A Edith coloca aqui, mas tem também, em alguns casos, candidato laranja. Quer dizer, homem laranja também pode ter, né?
Pode ter também. Pode.
Mas não é o caso, não tem ouvido falar aí por...
É uma situação muito rara.
É raro porque a situação... A cláusula, a gente sempre fala, essa cláusula que é colocada, essa condição dos 30% de gênero, lógico, a gente esperaria que fosse mais mulheres e com poucos homens, mas a gente sabe que tem uma dificuldade histórica de mulher... conseguir mulher que seja candidata. Então, se estimulou para que isso acontecesse. Agora, qual que é o problema? O problema é que se não tiver uma mulher, 4, 5 homens não podem ser candidata. E aí, o que, que os partidos vão dar um jeito? Né? Zé, eu sei que a tua mulher não é... Coloca ela para ser candidata, não tem problema, faz de conta que você faz campanha ali, só porque a gente tem que manter outros 5 candidatos aqui, porque senão a gente vai ter que excluir esses candidatos. Infelizmente, essa prática é o que a gente combate, o que o TSE combate, o que o TRE combate é... Não, as mulheres que são candidatas têm que ser efetivamente candidatas, ter no mesmo nível de igualdade, receber recursos iguais, a poder fazer campanha. Tanto que nós não temos lá aquela questão que a gente já discutiu com você, violência de gênero, inclusive com próprios diretores, os coordenadores de partido, presidente de partido, para fazer a questão de violência, determinar você não vai fazer campanha, você vai fazer campanha, você vai dar dinheiro para fulano. Isso é crime, inclusive, hoje, estipulado, inclusive, no código.
Tem aqui uma pergunta do Rony, liguei o rádio agora, sou de Toledo. Qual que é a candidata? Foi falado o nome, não pode falar o nome?
É público já, né? É público o processo. É o processo, qualquer pessoa que quiser acessar, basta entrar lá no Divulga Cande, se não for advogado. Se for advogado, é só acessar o processo judicial eleitoral, tá? É uma informação pública. A candidata é a Ana Célia, ok? Ana Célia. Essa é a candidata que fez 7 votos. Exatamente. Quem quiser também acessar a votação de todos os partidos, é só colocar lá no Google a apuração eleições de 2024 TSE, vai ter o link lá do TSE, dá para verificar isso. As próprias emissoras de rádio e TV também têm sites especializados, então as pessoas conseguem ter essa informação bem facilmente.
E aí caça toda a chapa do PP.
Toda, integralmente.
Igual aconteceu aqui.
E quantos foram eleitos no PP? Uma dúvida que estou ouvindo, vamos reforçar.
Foram 5 vereadores homens eleitos pelo PP.
Por isso que a gente falou que se acontecer operacionalizar a cassação, vai ser a maior cassação do Brasil de chapa de vereador numa única ação. Ou seja, uma única ação de investigação pode caçar uma chapa que elegeu 5 vereadores.
E são quantos vereadores em Toledo?
19.
Olha, um percentual interessante aí.
Gigante, né? E muda completamente por quê? São bases de apoio do prefeito eleito, né? Com o Senado.
E os que entram?
E os que entram provavelmente estarão na oposição.
É algo realmente que vai impactar.
Vai mexer com a política local.
E pelos cálculos que vocês já fizeram, já tem esses 5, claro que depois a justiça... Porque aqui também, quando aconteceu a situação envolvendo o PL, a justiça não divulgava, mas a gente já sabia pelos cálculos. Alguns até diziam, não, entra aquele outro. Aí alguém dizia, não é aquele e tal. Mas a gente trabalhava já com os nomes que efetivamente se confirmaram depois.
Exato. Sim.
É o que acontece agora.
Exato.
Nessa projeção que vocês fazem. Então, a partir de agora, o que efetivamente acontece... Para a gente atualizar aqui, reforçar quem ligou o rádio agora, principalmente de Toledo. Tem gente dizendo que o PP de Cascavel, não, é o PP de Toledo.
Toledo.
Exatamente.
Bom, então vamos aos passos agora do processo. Então foi protocolada a ação, ela foi ajuizada, Né? Agora, o juiz da zona eleitoral lá de Toledo vai intimar as pessoas que são as requeridas, na verdade o termo técnico é citação, né? Ele vai citar, ou seja, vai dar ciência a essas pessoas. A partir da data que essas pessoas forem citadas, elas têm o prazo de 5 dias para apresentar a defesa. Depois disso, o juiz vai analisar o nosso pedido liminar, da liminar, e ele vai organizar o processo, né? Tem um nome, os nomes feios e estranhos do direito, ele vai sanear o processo, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, olha, o que está em discussão aqui, o que, que as partes não concordam, que a gente chama de pontos controvertidos, né? Então ele fixa os pontos controvertidos, vai dizer quem tem ônus de produzir prova XYZ, ou já indica que tem algumas provas que já estão em controvérsias. Na sequência, se for o caso, ele marca uma audiência para ouvir testemunhas. Depois, as partes apresentam as alegações finais, o Ministério Público se manifesta, vem a sentença. Essa, em resumo, esse é o rito, né? A e sequência, recurso, a liturgia, né, e depois o recurso.
Cabe recurso.
Tem gente dizendo aqui também que deveria sofrer punição a pessoa ou partido, mas não aqueles que foram eleitos. No caso aqui, que culpa teria esses 5
Um benefício direto, né? É um benefício direto. Então, eu me beneficio daquilo que foi praticado por um terceiro que eu não tinha domínio, né, doutor? Eu não tinha domínio, não fui eu que deixei, que fiz. Isso aí é a questão dos responsáveis pelo partido, não é isso?
A gente tem que mudar também uma perspectiva, que é a seguinte. E eu vou dar um exemplo. Se um candidato, tá, ele fala assim, não, mas eu estou fazendo a minha campanha, não tem que me preocupar com o partido. Agora vamos pensar no exemplo. O partido não manda dinheiro para ele. Ele vai se incomodar com o partido? Vai, não vai? Uhum. Então ele tem que se incomodar não só com o dinheiro do partido, mas com toda a chapa. Porque ele não concorre sozinho, ele concorre com a chapa inteira. Então, o candidato, seja homem, seja mulher, tem responsabilidade coletiva com a chapa inteira. Por isso até ele... porque ele vai se favorecer dos votos, sim, da chapa inteira.
Tem que ficar vigilante, acompanhar e dizer, olha, gente, cuida aí, podemos ter problema, a chapa toda.
A Justiça Eleitoral falou isso a todo tempo, nos cursos que a gente deu esse ano inteiro, doutor Luciano. Nós falamos isso para todo mundo o tempo inteiro. Então, assim, ou a pessoa não está preparada para estar na política, ou... enfim.
Pode acontecer, né, doutor? Só pegando um gancho aqui, pode acontecer de os candidatos não ficarem inelegíveis.
Exato.
Eles, por exemplo, olha.
Não tinha ciência.
Caçaram, né, o mandato, foi o que aconteceu, tanto com o Celso, né, quanto com o próprio Cabral, que se reelegeu agora. Eles não ficaram inelegíveis. Por quê? Porque não foram um ato deles. Né? Foi um ato do partido que afetou o mandato deles. Então isso pode ser que aconteça com os 5.
Mas eles se favoreceram dos votos. Exato. Então,
por isso que pode ser cassado.
Não fica inelegível, mas vai ser cassado.
Nilvo também nos acompanhando. Muito obrigado. Não dá mais tempo. Ex-produção, já chegamos ao final, mas ficou clara essa mensagem. Vamos acompanhar os desdobramentos. É um fato histórico. Então não tem conhecimento em lugar nenhum do Brasil uma situação desse tamanho.
5 vereadores numa única ação. Uma única ação, lógico, tem mais, mas 1, 2, 3 ações de partidos diferentes. Do único partido, 5 vereadores numa única ação. Pode ser aí a cassação, a maior cassação de chapa de vereadores do Brasil.
E seria a maior bancada, seguramente,
com 5 vereadores.
Até pela proporção. Pela proporção, PP com 5, quer dizer, a maior bancada. E aí não vai ter nenhum. Desse
exatamente
jeito,
isso.
Se a justiça assim entender. Bom, vamos acompanhar os desdobramentos.
Agradecemos o espaço, o convite, e estamos sempre à disposição. Qualquer informação, estamos sempre à disposição.
Obrigado, Zé Roberto. Obrigado aos ouvintes da CBN.
Agora, 11:59. O CBN Cascavel, primeira edição desta segunda-feira, 2 de dezembro, vai ficando por aqui com a produção de Jéssica Passos e os trabalhos técnicos de Rodrigo Barbosa.
Apresentação, José Roberto Benjamin.
A direção é de Viviane Silva, direção geral. Você fica agora com o repórter CBN, depois acompanha diretamente dos estúdios da CBN São Paulo, o CBN Brasil, com as notícias do país e do mundo. Às 14h, volta a transmissão aqui dos estúdios da CBN Cascavel. Das 14h às 15h, tem o CBN Cascavel segunda edição com Alexandre Nunes. Nós voltamos amanhã às 21h. Até lá.
CBN Cascavel, primeira edição.
Oferecimento, Mufatão, o super do coração. Neva, Westside, Cancele e Santa Cruz. Sicoob Cred Capital, vem comigo pro Sicoob. Abra sua conta e concorra a prêmio.